Hoje, na nossa série de entrevistas sobre cidades inteligentes, vamos entender a importância da legislação na criação, na implantação de uma cidade inteligente. E para falar sobre esse assunto, nós estamos ao vivo com o vereador Sidney Teles, que é o primeiro secretário da mesa executiva da Câmara Municipal de Maringá. Está ao vivo com a gente em 95,5 FM, também pelo Facebook, Twitter e YouTube da CBN Maringá. Olá, vereador. Muito boa tarde.
Boa tarde, Luciana. Boa tarde, ouvintes da CBN. É uma alegria poder falar com todos aqueles que acompanham a CBN, que é uma rádio que informa e que certamente é muito acompanhada também pelas redes sociais.
Bom, ontem na nossa primeira entrevista da série sobre cidades inteligentes, nós conversamos com o sócio fundador da Urban System, que nos disse o seguinte, que para se ter uma cidade inteligente é preciso que haja um plano de médio e longo prazo e que esse plano seja executado em parceria entre o poder público e a iniciativa privada, né? Aí, quando a gente pensa em poder público, a gente pensa no executivo. Mas qual a participação do legislativo? Qual é a importância da legislação na criação de uma cidade inteligente? Na opinião do senhor, por que que a legislação pode ser definidora de uma cidade inteligente?
Luciana, é importante entender que no nosso país, o sistema democrático, ele é de três poderes. E quem cria os caminhos para que as coisas aconteçam é o legislativo, é ele que cria os mecanismos. O que as leis fazem? Elas criam os corredores. E aí o poder executivo vem e vai implementando os passos a passo dos pontos todos. Então, sem que você tenha criado caminhos, o executivo não tem como ele tomar essas decisões, a não ser utilizando modelos ultrapassados. Alguns modelos ainda não estão ultrapassados, mas são modelos que já estão ocupados. Então, eu tenho que criar novos caminhos. É a legislação quem cria esses novos caminhos, que eu chamo de corredores. Então, veja só, nós fizemos uma lei, que foi a lei do Fundo de Inovação e Tecnologia. Semana passada eu estive conversando com vários cientistas da Universidade Estadual de Maringá e de outras universidades do Paraná que estão estudando pós-Covid. E o que eles dizem? Nós precisamos ter corredores e recursos para inovação, para criar coisas mais inovadoras que façam com que a população, de forma mais rápida e mais econômica, tenha acesso a muitos serviços. Vou dar um exemplo para você, tomando aqui um pouco de espaço. Eu procuro estudar muito. Então, se eu pegar, por exemplo, Barcelona, é uma cidade que se renovou, é uma cidade muito antiga e que tudo que você, em qualquer lugar que você estiver com um celular, você tem uma rede rápida, você acessa um aplicativo, você tem uma informação, você anda pela cidade, você pega um ônibus, você pega um Uber. Um país inteiro, como a Eslovênia, se renovou, um país do leste europeu, um país pequeno, pobre, e de uma população idosa, e que hoje eles fazem tudo de forma muito conectada, transformaram a vida, uma vida intensa, através de instrumentos de inteligência, de instrumentos. Miami segue o mesmo ritmo, se renovou totalmente, a Flórida se reformando. Para você ter uma ideia como isso atua em todos os pontos, a perda, por exemplo, de água que acontece na tubulação da Sanepar, pelo tipo de tubulação que nós temos no Brasil, mesmo sendo eficiente, é altíssima. Ela passa de 20%. Nesses países, você tem controladores inteligentes que dizem aonde isso está acontecendo e você impede que esses vazamentos, que levam muito tempo para serem descobertos, porque são pequenos e estão debaixo da terra, sejam rapidamente descobertos. Isso só vai acontecer o dia que a cidade tiver toda ela se renovando e criando essa capacidade de inteligência o tempo todo. Não é? Desde o Covid. Eu chego num lugar, eu posso saber até quantas pessoas ali já pegaram Covid, se alguém ali pegou na última semana e aí eu não quero entrar naquele ambiente. Então, nós precisamos para avançar de leis. O município não pode fazer isso se ele não tiver os corredores criados, quer dizer, os caminhos e os caminhos são feitos no legislativo. Por isso que o legislativo precisa se renovar, precisa ficar mais moderno, mais inteligente e apostar nessas iniciativas e nesses novos formatos.
Bom, o senhor tem um projeto que está tramitando na Câmara Municipal, que é um projeto que regulamenta, autoriza a construção de prédios mais altos na cidade, né? E quando a gente fala em planejamento urbano, a gente também está falando em cidades inteligentes, né? Esse projeto, na sua avaliação, vereador, pode contribuir para a implantação de uma cidade inteligente? Como que é a sua avaliação? E explica um pouquinho para a gente desse projeto.
Não, primeiro é preciso entender que conhecer a cidade nos ajuda muito e ter isso na palma da mão, ter isso no sistema eletrônico, ter isso através da participação popular vai nos dar cidades melhores para se viver, né? E cidades que você pode se movimentar melhor. Maringá permitiu, se você andar ali na Horácio Racanelo, e quem vai lembrar o processo todo da Horácio Racanelo vai lembrar de quando tinha o trem, você devia ser muito pequenininha, Luciana, mas assim, a gente tinha que pular o trem para poder ir para a universidade. Né? Ali onde hoje é o Shopping Avenida Center, era o CEASA, né? E ali tinha um viaduto para o trem passar por cima. Então, tudo isso foi interligando a cidade, as pessoas só ficaram interligadas porque puderam fazer isso. Aí diziam, esse novo centro não vai ser construído. Bom, acabou sendo construído e virou o quê? Um monte de prédio, porque ali o potencial construtivo é alto, um do lado do outro, criando sombreamento, criando dificuldade de trânsito, criando proximidade entre prédios, tirando a intimidade das pessoas e a liberdade das pessoas. Aí o prefeito, na época, já com o Pupim, ele pôs alguns limites. Mas ele não teve a ideia que nós tivemos agora, e essa ideia veio por uma situação de ocasião, eu costumo dizer, viu? Porque é o seguinte, o plano do aeroporto é feito por decreto, já está autorizado por lei, e ele determina a organização das áreas que estão ao redor do aeroporto e que vão ser utilizadas para diversas funcionalidades, ampliações e outros hotéis, o que mais for preciso para atender o aeroporto. Mas ele não pode mudar a altura. E quando nós verificamos, descobrimos que o Sindacta já tinha mudado a altura da permissão das edificações em Maringá, que ela já poderia ir para 699 metros, enquanto que a nossa lei é 650. O decreto podia mudar várias coisas no plano diretor do aeroporto, mas não podia mudar a altura das edificações. Então, nós fizemos esse projeto de lei aproveitando a oportunidade para que as construções fiquem mais esbeltas, se assim a sociedade quiser, porque vai depender do interesse da população em ter esse tipo de unidade e dos empreendedores. Nós vamos ter maior circulação de ventos, nós vamos ter menos paredões, menos sombreamento, e mais do que isso ainda, nós vamos poder ter uma beleza arquitetônica que é a cara de Maringá, que é a cara da cidade cada vez mais moderna, cada vez mais inteligente. E ainda por cima, nós colocamos uma cláusula ali que eu acho que cabe discussão, porque esse projeto vai para ser discutido agora pelo Conselho de Gestão Territorial e Audiências Públicas, que é a cobrança de um valor a mais para quem quer usar acima dos 610 metros. Quer dizer, quem construiu até 610 metros quer ampliar, além da outorga que já existia, quando a gente quer construir mais área metro quadrado, ele vai ter que pagar um pouco também para que o município use esse dinheiro para construir habitação popular, para construir mais infraestrutura, para resolver mais problemas que ele tem na cidade.
Bom, o senhor disse, então, que esse projeto evita o que se viu no novo centro, com a perda, com até a formação de sombreamento, porque um prédio está do lado do outro. Mas como que ele garante que esses prédios mais altos, mais esbeltos, não sejam também construídos um ao lado do outro e aí criando esse paredão?
Essa pergunta tua é muito boa. O que que acontece? A lei não está mudando o potencial construtivo. Então, só para você entender, uma pessoa quer construir um prédio em Maringá, compra uma área de 1.000 metros quadrados. Se essa área for no centro, porque cada região da cidade tem uma legislação que diz, ó, você pode construir até 7 vezes a quantidade de área que você tem, até 10 vezes, até 3 vezes. Então, se você está numa região que é até 3 vezes, se você comprou 1.000 metros, vai fazer 3.000 metros. Se você vai fazer no centro, que é 10 vezes, você tem 1.000 metros, você vai fazer 10.000 metros. Mas esses 10 mil metros não vai ser uma caixa de 10 mil metros. Você vai ter que fazer o recuo frontal, o recuo lateral, o recuo a partir do segundo pavimento. Você vai ter que ter a área permeável exigida por lei. No final das contas, você vai diminuindo o teu prédio e vai subir. Ele vai dar lá, digamos, você vai ter esses 10 mil metros distribuídos em 25 andares, 26 andares. Agora, ele pode subir mais alto, mas ele vai ter que continuar com a mesma área construtiva, quer dizer, é a mesma quantidade de gente morando, é a mesma quantidade de fluxo de veículos que vai estar na frente, quer dizer, nós estamos melhorando a vida do mesmo número de pessoas, e os prédios vão ter que ter a mesma área de terreno para poderem ser construídos. Portanto, eles vão ficar mais distantes uns dos outros.
Entendi.
Não é? Porque você vai ter que ficar mais longe, porque o terreno é o mesmo, e você vai subir mais, porque você quer fazer ele ficar mais esbelto, mais bonito, mais interessante. E com isso, você não agrega nada. As galerias ficam iguais, aliás, melhor. Você diminui a quantidade de telhado e aumenta a área permeável. Você vai ter mais área para captar. Então, se a gente for olhar, não existe nenhum tipo de prejuízo, porque eu não estou dando nenhuma oportunidade para, por exemplo, o cara falar... Vai acontecer alguma coisa na Zona 2? Não, não pode construir prédio ali. A pessoa fala, e a catedral? Não pode construir na Praça Renato Celidônio, não pode construir no Fórum, não pode construir no Hotel Bandeirantes, que está tombado. Então, não prejudica ninguém. Só tem ganho. E é um ganho que veio por causa da própria aeronáutica, que autoriza que você possa fazer prédio mais alto. E tem que lembrar, é a cota. Portanto, o prédio que está num lugar mais elevado terá que ser menor, porque a cota do nível do mar é que conta.
O senhor disse que esse projeto vai passar pela análise do Conselho Municipal de Planejamento Territorial. E por que ele não está sendo discutido dentro do plano diretor, que está sendo revisado nesse momento?
Então, essa é uma coisa bacana, porque o plano do diretor ele está sendo revisado. Já está sendo revisado. Ele, na verdade, ele deveria ter começado a sua revisão 1 ano antes, por lei, a término do mandato do prefeito Pupinho. A Assembleia Legislativa teve que dar prorrogações, porque revisão do plano é para você fazer correções de rota. Maringá está fazendo agora uma grande reforma no plano diretor, como é preciso, porque ela quer se modernizar. Mas alguns pontos é preciso que o legislativo provoque. É preciso que, por exemplo, está lá o plano diretor, ninguém havia tido essa informação, e eu tive essa informação junto com o vereador Mário Socalo, porque a gente está tendo que conferir as contas do aeroporto, e vimos que no plano do aeroporto havia já a possibilidade do Sindacta da altura já não ser mais de 650 metros quadrados, como era antes, que já havia mudado a altura. Então, agora, isso está sendo promovido. E não precisa de mexer em todas as leis de zoneamento. Nós não estamos querendo. O zoneamento tem que ser discutido com calma, com cuidado. Tem que ser analisado pedaço por pedaço, área de desenvolvimento da cidade, aonde nós teremos atendimento com as nossas CMEIs, com as nossas escolas, com os nossos centros de saúde, com os comércios. Enquanto que a altura não muda nada disso, ela continua sendo o mesmo número de pessoas, o mesmo desenvolvimento, pelo contrário, ela vai ficar um pouco mais cara, essa unidade, para quem quiser fazer isso. Mas é um benefício que cada o empresário vai ter que pensar e o cidadão vai ter que pensar se ele tem interesse, porque se ele não quiser, ele continua fazendo do jeito que está hoje.
Uhum. E do jeito que está hoje, a questão da outorga onerosa, ela leva em conta, a fórmula da outorga leva em conta a altura de um edifício?
Olha, veja só, a outorga onerosa, ela, em primeiro lugar, ela depende, evidentemente, da região em que ela está. Então, se você tem uma área e pode construir uma quantidade de metro quadrado, o município, a partir de uma legislação extremamente interessante para o município, criou esse instrumento de outorga, que é caríssimo, viu, Luciano? Muitos empresários não fazem prédios mais altos mesmo podendo, porque não querem pagar a outorga onerosa, porque ela tem que ser paga adiantada, porque ela é caríssima. É aquele edifício em frente, o Heriberto Schwab, que foi meu professor, o nome do edifício, em frente ao Parque Mingá, ele ficou meses pagando a outorga para depois poder ser construído, porque isso realmente é um custo elevado. A outorga considera isso. Quando você tem um prédio numa região e quer comprar outorga, porque você quer fazer mais área, e ele também já está no limite de altura, você vai na fórmula ter um valor para ser acrescentado. No meu projeto e do Mário Sucala, nós estamos dizendo, quem quer fazer esse prédio acima de 610 metros quadrados, não é nem de 650, de 610, ele já vai ter que pagar um adicional de outorga para poder beneficiar, já que ele vai ter que vender isso um pouco mais caro, e ele vai vender então para quem tem um pouco mais de recurso, que esse dinheiro venha para o cidadão maringaense na forma de recursos de investimento público. Eu acho que a grande discussão do meu projeto é assim, primeiro o pessoal que não entendia o projeto imaginava que a gente estava dando área para as pessoas poderem construir, um equívoco. Mas a grande discussão, Luciano, sabe qual vai ser? Vai ser como é que nós vamos usar essa outorga. Se ela vai ser uma outorga livre, e é isso que o município vai querer, se ela vai ser uma outorga só para habitação popular, é isso que o conselho tem que decidir, essa é a discussão, se ela vai ser uma outorga investida em mobilidade, essa é a discussão chave. Nós estamos dando uma oportunidade onde todo mundo sai ganhando, mas a gente tem que pensar como é que nós vamos usar esse dinheiro, e essa vai ser a grande discussão da sociedade, na minha opinião. E eu acho que parte disso tinha que ser investido para que estas unidades sejam extremamente modernas, com rede sem fio, com fibra ótica, com tudo o que é preciso. Por quê? O mundo está mudando rapidamente. Nós estamos aqui falando presencialmente, estamos nós dois no Facebook, na rádio, andando e podendo sermos assistidos por muita gente, cada um de nós na sua casa. No meu escritório.
É verdade. Tem uma pergunta de um ouvinte, o Benilson, ele pergunta como será a segurança em prédios mais altos, né? De acordo com o projeto, será possível, então, construir prédios de até 49 andares, é isso?
Depende do lugar onde você vai estar, né? Se você estiver numa região muito baixa, por exemplo, num nível da cidade, numa descida da cidade, numa região baixa, você vai fazer prédios mais altos, porque a cota é pelo nível do mar. Se pudesse, e pode hoje, você construir lá perto, por exemplo, da Igreja Cristo Ressuscitado, da Praça das Antenas, como a gente costuma dizer, ali teria que ser menor, porque você está no alto, né? Então você teria que ter menos andares. Se nós compararmos, por exemplo, com o prédio mais alto de Maringá, que é o Royal Garden, que tem 42, nós chegaríamos ali a 46, 47, eu não fiz a conta direito, porque você tem que saber qual é o pé direito, mas em torno disso. Né? Então, nós, dependendo do lugar, ele vai ter mais andares ou menos. A questão da segurança é importantíssima essa pergunta. Nós continuamos tendo um instrumento que está sendo reformado pelo plano diretor, e ele é fundamental, que é o RIV, é o Relatório de Impacto de Vizinhança. Esse relatório de impacto aqui, ele tem que exigir que o empreendedor tenha tomado todas as precauções, apesar de que ele tende a ser mais, com exceção dos projetos estruturais, e aí você tem que confiar nos nossos excelentes profissionais de engenharia. Não é? Aliás, nós estamos construindo do lado do...
Porque ele quer saber, por exemplo, no caso de um incêndio, os bombeiros vão ter a condições de acessar o prédio a essas a mais alto, né?
Ah, sem dúvida, esse questionamento dele significa que nós vamos ter que ter, e aí vai encarecer certamente, instrumentos de hidrantes que o relatório de impacto de vizinhança vai cobrar. Como é que vai ser feito essa acessibilidade para isso? Inclusive, com essas escadas que são possíveis de atender no mundo todo e que hoje não está mais em Maringá, não é? Maringá tem os prédios mais altos e essa escada não fica no Corpo de Bombeiros de Maringá, que é uma briga que nós fazemos. E que eu acho que a partir desta lei nós temos um instrumento para obrigar o bombeiro a ter esses elementos mecânicos em Maringá e não em Londrina, como estão hoje.
Ah, é? Que instrumentos? Porque a Maringá tem a plataforma mecânica, né?
Tem, mas tem aquela que é mais alta de todas, fica só em Londrina.
Em Londrina?
É.
Mas é uma só para compartilhar com toda a região, então?
É uma só, hoje é isso. Mas é isso, certamente pode fazer parte das exigências quando esses tipos de prédios começarem a surgir. Eu só queria colocar uma coisa importante. A gente não pode imaginar que você permite e as construções surgem, né? Você dá uma perspectiva de modernidade, uma perspectiva de cidade moderna, de arquitetura, e a partir daí vai ter que ter todos os passos necessários para se construir para aqueles que acharem viável economicamente.
Tá certo. Vereador, muito obrigada pela entrevista e uma ótima tarde.
Eu que agradeço, obrigado.
Nós conversamos com o vereador Sidney Telles, que é primeiro secretário da Mesa Executiva da Câmara Municipal, na nossa série de entrevistas sobre cidades inteligentes, e falamos sobre a importância da legislação na definição de uma cidade inteligente.